Hola, mis amigos. Este podcast tiene apoyo del Active Bank. Del Active Bank. ¿Cómo están, camaradas? ¿Todo bien? Mafalda, mi novia, aquí conmigo. ¿Cómo estáis? ¿Todo
¿Por
bien?
¿Por qué novia? Novia.
Mi mujer.
No, pues novia.
Mi novia. Mi novia. Mi novia está aquí conmigo. ¿Cómo estáis? Vai. Trago aquí un poquito de Bilbao. Ainda. Muito ligeiramente.
Podias ter deixado lá.
Muito ligeiramente um pouquinho de Bilbao. Por quê?
Por quê? Já estamos a falar francês.
Por quê? Não sientes que tenho uma
sangue boa, latino?
Um sangue latino. Não sei falar espanhol. Tu não sientes isso? Não sientes que nós portugueses achamos que falar espanhol é por um pouquinho de del? Por um pouquinho de pera, aguarda. Por que aguarda?
Nunca ninguém disse
aguarda. Não conheço nenhum espanhol que diga aguarda.
Nadie.
Como estão tuas capacidades de espanhol?
Sabes que eu tirei espanhol na escola.
Mira, é verdade?
É verdade.
É verdade. Tu tiraste espanhol na escola?
Sim, tirei.
Outras línguas. Como está a tua capacidade linguística? Francês?
Opa, eu não sou como tu, é com o Rui. Eu vou dizer, o Rui é descontraído em tudo na vida. Que ele está a gravar este podcast com uma t-shirt de Future Milf.
Um pouquinho, também tenho os meus complexos.
E não tens, qual de quê?
Não sei, agora não me recuerdo nem nenhum.
De nada,
mas tenho meus complexos.
Okay.
Físicos e mentais também. Eu sou uma persona, eu sou igual a todos. Mira, sou carnioso. Não sou bebê reborn. Não sou.
Olha,
diga-me.
O Rui, não tenho mesmo vergonha de nada. Pá, eu tenho vergonha às vezes de falar línguas. Inglês não tenho vergonha.
Tenho vergonha de ti, volta e meia.
Tens.
Em algumas situações.
Tipo o quê?
Mentira. Estou brincando contigo.
Estás rugando.
Mira, brincando, estou rugando contigo.
É que, sabes o que é que custa o teu espanhol? Tu arriscas pouco, estás a falar muito português. Poucas palavras em espanhol.
Pero não sei mais.
Pero não sei
mais. Não sei mais.
Estás a fazer pero.
Pero, um pouquinho.
Não é? Um pouquinho de pero.
Então como está a tua capacidade linguística? Zero, zerita.
Pá, zerito,
francês,
já não
nada.
Lembro, não me recuerdo.
Holandês, nada.
Não,
nadie.
Nada.
Italiani?
Nadie é ninguém em espanhol.
Um pouquinho de italiani, nada.
Italiani, nada. Finestra, tagliatelle.
Tagliatelle. Espanhol, para finalizar. Também nadie?
Sou nadie.
Sou Nádia.
Sou o básico.
Only the basics. Apenas o básico.
Desayuno.
Muito bem. Estás bem disposta para gravarmos este podcast?
Agora já estás a falar o quê?
Não sei.
Parece o chacal.
Não é o chacal. Não é o chacal.
Parece o chacal.
É o Borat. Me disseram em vídeos do Sport TV.
Não, já abordamos esse assunto. Inglês.
Abordaremos esse assunto.
Sim.
Mais à frente. Vamos ter um ringle agora em português.
Obrigada
by Benji
por aguardar.
Price. Siga.
Benji Precio. Agora em português.
Sim.
Não precisam do Google Tradutor. Eu sei que isto estava difícil de entender, mas...
Se calhar não, porque era mais português do que espanhol. Não é?
Claro.
Era 90% português e
mas
um pero,
genial.
Um mira.
Pero, mira.
Um conho. Por acaso não disse conho.
Mas pronto, mas disseste lá, em Bilbao?
Obviamente.
Já nos vais contar as tuas aventuras de Bilbao? Se bem que eu acho que vimos todos mais do que queríamos da tua aventura em Bilbao no teu Instagram e no Instagram da Sport TV.
Tiveste algum receio? Já falamos sobre isso.
Tive, ué.
Tiveste medo que eu não voltasse?
Rui, eu vi-te na claque do Manchester.
E
eu achei que
louco.
Tinhas sido completamente enrabado.
Senti...
Por eles...
Senti-me um deles. Pá, foi muito acarinhado.
Eles são bem intensos, Rui.
São super intensos.
São ou não são?
Pá, a quantidade de jola que lhes corria no sangue também ajudava.
Claro.
Bom, mas já vamos
Rui,
lá.
Mas se alguém rabar alguém ali, ninguém repara.
Porquê?
Porque é tão intenso.
Achas que não sei? A adrenalina
nem
é tanta.
Nem sentem, não. De repente...
que é isto? Picaram-me.
Caguei. Arranca.
Um pionês.
Percebes?
Acho que traz um pionês
eles
no bolso.
Eles estão tão histéricos. É tudo tão intenso.
É verdade. Ninguém sente.
Ninguém
pá,
sente.
Se alguém puser um dedinho ou outro, aquilo passa como...
Ah,
passa. Ah,
bem,
se for o dedão...
Dedão, não.
Se for o pulgar...
O pulgar, não.
Pulgarzinho, diz.
Yeah. Olha, ia-te fazer uma pergunta, que é, que aconteceu-me agora antes de entrarmos no ar, estamos na rádio, antes de começarmos a gravar, estava no Instagram, não sei o que, a fazer o meu scroll habitual, e dei por mim nos amigos chegados de uma pessoa que eu acho que nem conheço, tipo, sigo, mas acho que nunca a vi ao vivo.
Uhum.
Tu às vezes não te sentes invadido por estar nos amigos, imagina, a pessoa é que te adiciona, do nada estás nos amigos chegados, Não te sentes invadido?
Não, porque nos meus amigos chegados eles não partilham assim tanta coisa que não pudessem partilhar.
Não, mas às vezes não estás tipo nos amigos chegados de alguém, tipo, mas nós nem somos amigos, quanto mais amigos chegados.
Por acaso acho que não.
Não?
Acho que não estou.
Duas experiências bem diferentes.
Por acaso acho que não estou. Não me lembro. Eu não me lembro. Mas eu também não tenho dos amigos chegados que... Pá, não me lembro. Eu acho que já ninguém usa os amigos chegados.
O quê? Das influencers, toda a gente que eu sigo usa bem amigos chegados.
E põem coisas lá mais privadas.
Muito
do que
mais.
É?
Aham. Uhum. Já cheguei a ver pênis.
Polémico? Dramático?
Não, não polémico, mas tipo, ser, imagina, esta influencer, por exemplo, olha, nem de propósito com o tema que vamos falar.
Sim.
Esta influencer que me pôs nos amigos chegados e que eu fiquei a sentir-me estranho, não partilha o filho e partilhou o filho nos amigos chegados.
Mas eu acho que as pessoas que usam os amigos chegados, pode haver uma ou outra que faça realmente uma triagem gigantesca pelos amigos, não é? Eu acho que a maior parte mete
as
os amigos todos.
Tipo as sugestões do Instagram?
Todos, sim, eu acho que é um bocadinho para quem tem um Instagram público, utiliza os amigos privados, que são os amigos, as pessoas todas que ela, okay, que ela segue ou que ele segue,
sim, que segues,
para depois
okay.
mais ninguém poder ver, só os amigos chegados, só aquelas pessoas que realmente tu segues é que podem ver aquilo que tu metes nos amigos chegados. Acho que é um bocadinho mais por aí. Okay. Acho que ninguém faz aquela triagem do género...
é mesmo amigo chegado.
Ok, João Manzarra pode ver, ok, Pedro Fernandes já não pode, Mafalda Sampaio pode, Alice Truiner já não.
Yeah,
acho que ninguém faz essa triagem.
Se calhar
eu.
Não. Olha,
acho que ninguém liga assim tanto. Quer dizer,
se calhar não vou sentir sensação especial quando tiver nos amigos chegados de alguém.
Pá, claro que não.
Não é? Ok.
Acho que reparar, não dá para ver. Mas podias fazer a comparação quantos amigos é que essa pessoa tem nos amigos chegados e quantas é que ela segue, mas não dá para ver, claro.
Yeah, mas vemos chegar. Para eu estar parte... nos amigos chegados é porque são tipo de 70 mil amigos chegados.
Pá, sabes que eu, como sou uma pessoa super importante, já estive nos amigos chegados da Billie Eilish. Sabias?
Ah.
Já? Tu nunca tiveste?
Não.
Normal, mais importantona.
Mas porque ela punha boa gente?
Não era punha boa gente, foi uma cena qualquer, agora já não me lembro bem o que é que ela fez.
Ah, que era uma piadinha, era uma piadola.
Sim, que toda a gente estava nos amigos chegados da Billie Eilish.
Uma coisa de rádio. Uma cacada de rádio.
Uma cacada de rádio, mas antes das pessoas saberem.
Achavam primeira... mesmo.
Antes de saber, quê?
Eu no outro dia estava-me a lembrar. Nós, no ano passado, há dois anos, quando fomos aos Jonas Brothers, a Nova York, eles puseram-me nos amigos, não estou a brincar. Eles puseram um story meu, não foi? Assim, eu tive um momento.
Yeah. Foi, eu e das 50 mil pessoas que lá estiveram.
Mas
é alguém que está nas redes sociais do Jonas Brothers. Está lá, claro, na tua cabeça, não é?
Foi
tu gostas
Joe.
De viver nessa ilusão. Pronto, mantém-te. Agarra-te ela com força.
Não sonhei.
Não sonhaste, pá. Okay. Tu estiveste no Instagram dos Jonas Brothers.
Tive.
Mafalda Castro.
No Insta.
Eu, para mim, eles fazem a mesma triagem que fazem que a malta faz com os amigos chegados.
É parecido,
que é nenhuma.
Yeah,
que é nenhuma, não há triagem nenhuma.
Queria só preparar as pessoas para às vezes haver algumas musiquinhas e palminhas neste podcast, porque eu sinto que agora estou sempre em músicas e em palmas com o meu filho, então é difícil sair desta personagem.
Que eu adoro, pá.
De fazer musiquinha da galinha, de bater palmas.
Eu também gostava, que as mesmas coisas que entretessem os miúdos me entretessem a mim também.
Eu também.
Porque seria muito mais fácil.
Oi! Perdão, desculpa.
Que ela está ali com um sapo na gargélia.
Tipo, olha, eu vi um sapo.
Turururu, um grande sapo. Turururu.
Estava na minha garganta.
Mas seria muito mais fácil, não é?
Entretermos,
sim. Tu batias umas palminhas e eu, uau...
Mas também, por um lado, ele precisa estar sempre a ser entretido.
Eu
estás
também.
A perceber?
E nós também. Não,
não
precisa.
Não tanto.
Ai, não?
Conseguimos apanhar secas.
Televisão, telemóvel.
Não, mas conseguimos
redes
apanhar
secas. Sociais. Seca. Não, não consegues. Cada vez, as pessoas cada vez conseguem apanhar menos secas. Tu, antigamente, se calhar vias muita gente, por exemplo, numa paragem de autocarros, não é? Conseguias estar ali 5, 10 minutos à espera do autocarro, só olhar
para
o vazio,
nada,
para nada, a pensar, chega a casa, tenho trabalho de matemática, raiz quadrada de, como é que eu faço aquilo, agora não sei, ou observar, ou às vezes só estar mesmo vazio. Hoje em dia não.
Verdade.
Todas as pessoas que estão numa paragem de telemóvel, o tempo de espera já é muito difícil as pessoas estarem... só realmente
nada,
à espera, sem fazerem nada.
Mesmo, tipo, a
não
estarem
ligados
finanças.
A nada. A terem que estar constantemente entretidos.
Verdade.
Pode não ser no telemóvel, mas há sempre qualquer coisa
mas
na tua cabeça.
Mas também acho que romantizamos um bocadinho essa cena do antes não era assim.
Claro,
ok,
claro.
Não estavas agarrado, tomava, estavas no jornal. As pessoas não estavam também no comboio, imagina, a claro. Falar umas com as outras às 7 da manhã. Estava tudo no seu mundinho. Ok, não havia o telemóvel, havia um Discman, havia um Walkman, havia... Estás a perceber? Nós sempre gostávamos
de
também
estar
entretidos. Na nossa vida. No
antigamente
nosso...
era de outras formas, já. Que eu usava muito...
Desculpa, mesmo, boi.
Bem, está mesmo difícil. Queres uma água?
Estou aqui a
que
fazer tem? Sinal ao Rui que...
É pelo de gato, é uma bola
deve
de pelo.
Deve ser.
Vais cuspir um pelo.
Vais cuspir uma bola de pelo.
Pode ser. Mas sim, também acho que...
Acho que se
antigamente,
um bocadinho.
Sim, antigamente as pessoas só estavam entretidas...
De outra forma.
De outra forma. Portanto,
mas
a que idade
claro,
é que tu
espera.
Achas que tínhamos que regressar para as pessoas estarem
é
realmente...
Pá, acho que sempre, tipo,
que
imagina,
época medieval.
Ou fumavam,
não, não O entretenimento era outro.
Não, mas eu acho é que ou fumava, ou tu arranjas para alguma
coisa. Diga-me
à
Gabriela para me trazer um cesto de uva já e dei-me à boca.
Estás a perceber?
Talvez.
Arranjámos sempre alguma coisa
fome,
para
nos
distrair.
Estou aqui, já estou a ficar impaciente. O que é que acontece agora? Morangos. Olha, diz-me à Tânia e à Raquel para virem abanar penas para cima de mim.
Até porque nessa altura, sei lá, eu acho que o tempo. Eles tinham sempre muitas coisas para fazer. O tempo passava de outra forma do que passa agora.
E mesmo para a Tânia e para a Raquel era entretenimento.
Claro, a Tânia e a Raquel descascaram uvas, tiravam a pele à uva.
Olha, o rei Dom Sancho não está a precisar que o abanemos um pouco. É que eu estou aqui a apanhar uma seca e não tenho nada para fazer.
Vou descascar uvas, vou tirar a grainha. Elas próprias arranjavam essas diversões,
portanto,
coisas
macacas.
Portanto,
acho que é uma conclusão a que nós acabamos de chegar.
Qual é
neste
a conclusão?
Preciso momento é que nós precisamos sempre de estar entretidos.
E antes também era assim. Não me venham com merda.
Não, antigamente, se calhar menos. Hoje em dia mais.
Menos, claro,
que é um
apanhava...
vício, não é? Isto do... Ah, vai ser assim o podcast todo.
Pá, desculpem, mas também isto é uma coisa natural da pessoa.
Eu acho que hoje em dia é o vício de estar entretido. Antigamente acho que não. Hoje em dia tu começas já a coçar, precisas estar a fazer alguma coisa, precisas estar a pensar alguma coisa. Depois é um bocadinho aquela questão do FOMO, não é? Tu tens que estar atento, tu tens que saber, tu tens que te informar, tu tens que perceber o que é que se passa no mundo, o que é ótimo. Atenção.
É ótimo termos acesso.
Claro, tu tens acesso e estás ligado e perceberes o que é que se anda a passar, o que é que anda a acontecer. Mas às vezes acho que é só demais.
É só os formatos, mas também podes controlar. Ou seja, como adulto, eu acho que as crianças, nós estamos aqui a trabalhar, para que ele não tenha também sempre essa necessidade de estar a ser entretido. Eu acho que é importante nós sabermos todos, esperar, apanhar secas, estás a perceber? Não fazer nada, porque eu acho que do nada é que depois vem a criatividade, não é? Tipo, e ideias, é no nada às vezes.
Se espera, pá. Por acaso é verdade.
A criatividade está no vazio, às vezes.
Sim.
Não é?
E a forma de trabalhar é diferente de pessoa para pessoa.
Sim.
Certo? Tu, por exemplo, eu não sei se nós já partilhámos isto aqui, mas acho que sim. Tu, quando queres pensar num projeto qualquer, numa ideia qualquer, tu forças-te mesmo a que isso aconteça.
Uhum.
Eu não, eu vou andar, eu vou ouvir música, eu vou para a praia.
Tu precisas
e fico
do teu
quase
momento.
À espera assim, de um chamamento que me ocorra
mas
qualquer coisa.
Mas que acontece,
coisa,
às,
que
vezes.
Acontece. Às vezes é um carro, pá, eu não vos consigo explicar. Às vezes é um simples carro a passar, às vezes é uma mensagem que eu recebo, às vezes, não sei.
Mas uma mensagem que recebes de Deus ou uma mensagem
não,
no telemóvel?
Deus, de Deus. Ele sopra. E isto é vento, é corrente da... Não, é Deus com uma mensagem para mim.
É uma ideia para uma rubrica de podcast.
Ela chegou.
Porque o nosso trabalho é tão unserious, que, ou seja, aquilo que nós precisamos às vezes de nos focar e não sei o que, e ter a 10 é tipo o nome de uma rubrica a falar, não sei, estás a perceber, nada a ver.
Sim, sim, sim.
Pronto, tipo, no outro dia, quando estávamos vestidos de reis, os dois, tipo, num palácio, tipo, isto é o meu trabalho, tipo, o meu filho ficou com a minha mãe para eu vir trabalhar e isto aconteceu, estás a perceber, também é graça.
Olha, como é que te sentes desta t-shirt? Gostas, não gostas?
Rui está com um crop top
a
dizer fitra.
Não sentes?
Estranhamente sinto.
Normal.
Estranhamente
normal.
Sinto. Não
também
sei
me sinto cada vez mais confortável com o meu corpo. Estou a ficar cada vez mais atlético e então até sinto a necessidade de mostrar, sabes? Eu sinto.
Tu estás
isto para
muito
mim
atlético.
Não está, isto para mim não é nenhum castigo.
Não, isso para ti até é bom mostrares o corpo.
É um orgulho. Era uma coisa que eu queria. Eu desejava isto.
Queres mostrar o teu corpo.
Eu quero mostrar o meu corpo. E então decidi ir à bomba. Quer dizer, tu fizeste-me uma odd. Dá bocado, não é?
Rui,
qual é que é a probabilidade?
A
eu acabei por perder a odd e fui com esta t-shirt
e
à bomba.
Mesmo, posso escolher. Não, mas ele não sabia qual era a t-shirt. Assim, posso escolher a t-shirt e tu... À vontade.
E até fiquei contente quando
mas
a vi.
É que
eu finalmente, eu estava aqui à procura de uma desculpa para utilizar esta t-shirt
crop
Future
top.
MILF.
É da Future MILF.
Agora, senti muita estranheza quando fui à bomba por parte de algumas pessoas.
Só que eu esqueci-me que tu não tens um pingo de vergonha no teu corpo.
Tu não tens
um
pingo,
pingo
de vergonha,
vergonha
na cuerpo, no cuerpo.
É, tu não tens mesmo um pingo, Rui.
Também tenho vergonha de algumas coisas. Agora, não sei especificar quais,
não.
Mas tenho vergonha de algumas coisas. Agora, quando fui à bomba, senti...
Olhares...
embaraço por parte de algumas pessoas, senti muitos olhares, alguma tentação também.
Mas por parte de homens ou de mulheres?
Both. Ambos. Senti alguma tentação,
foi.
Senti que tu me podias perder naquele momento.
Mas ouve lá, mas também estava a bomba assim tão cheia que ele está sempre vazio.
Fim de semana. As pessoas abastecem.
Abastecem e vai subir
viagem.
O preço da gasolina, aquilo estava à pinha.
E então aquilo estava cheio de pessoas.
Gostei.
Muita tentação. Olhos de... Eu raptava este gajo.
Olhos...
Desejo, eu raptava este gajo.
Este
eu punho-o na mala e fazia maldades com ele.
Mas é que o problema dessa maldade que tu te levavas no corpo não era só o crop top, depois era a calça de pijama, que nem vou especificar que era uma calça de pijama, e depois
se calhar
uma
o olhar
meia,
não era tentação,
não
era
só
de confusão.
Só, exatamente, uma meia encarnada e os meus chinelos de andar por casa. Não, de andar na rua, mas tipo em casa, estou a perceber.
Rua casa, sim, é um híbrido, aquele chinelo dá para tudo.
Estou a perceber.
É
não,
um híbrido.
Eu não ando cá dentro, ando na rua de casa, ando no jardim.
Mas eu ando cá dentro.
Ah, andas com aquilo cá dentro?
Ando, aquilo é um híbrido, uma fala. Aquilo é uma quimera. Aquilo por cima.
É suposto.
É aquilo lá para tudo aqueles chinelos. Não. Não. Aquele chinelo é para andar em casa também.
Não, fora de casa.
Portanto, vais só ao exterior da casa?
Sim.
Ah, é muito específico. Aquele chinelo para ti é muito específico. É só para usar no jardim.
Fui. Era para tu esbafar nights.
Ah,
eu não queria estar
não
aqui.
Não querias dizer que ele não realmente queria. é um grande malandrão. Porque
não
fumega.
Não fuma.
Muito
Mas também
bem.
Não escondes, para não?
Escondo da minha mãe ainda. Ela não sabe, não faz ideia.
No Natal foi te apanhar a bafar um night na casa de banho.
Pois foi.
Pá, eu não digo bafar o night, eu estou a brincar.
Mas devias.
Eu digo fumar.
Que é o português de correto. É bafar night. Bem, minha gente.
Da minha terra.
Da minha terra. Então parece que esta semana a minha querida esposa.
Eu.
Mafalda de Castro.
A fonte de todo o teu mal.
A fonte de todo. As minhas maleitas.
Verdade.
Foi visada num sketch por fazer publicidade com o nosso neném.
Com o nosso neném.
Oh.
Ora bem.
E pobre miúdo que vai nascer com esta cruz que vai carregar durante muito tempo dois pais influencers.
Yeah.
Este miúdo vai nascer muito traumatizado.
Mas será que ele pode depois na escola usar o flex e pá, mas a minha mãe é que trouxe o hashtag Out Fear of the Day para Portugal. Quando gozarem com ele.
Yeah, mas depois vão dizer, sabes que o teu pai andava com uma t-shirt a dizer Future MILF.
Yeah.
Pronto, não sei se compensa.
Yeah, verdade, também
os teus pais serem influencers.
Yeah, mas acho que não compensa nunca os pais serem influencers.
Nunca compensa. Pronto, olha, é um triste destino.
Epá, eu acho que é sempre triste, tipo, imagina, um filho de alguém conhecido, sendo influencer ou não.
Yeah, nós já estávamos para falar sobre este assunto há algum tempo.
Verdade, por acaso nunca
abordámos
isso. Sobre expor
filhos
na
internet, yeah. Olha, e pode ser aqui o mote, não é?
Portanto, ou abordámos, antes, quando ele nasceu,
acho
nunca
que não chegámos a abordar.
Disso,
tivemos para falar, falámos, reuniões de conteúdo de podcast e acabou por nunca acontecer e pronto. Vamos então dar um mote para expor filhos na net. Está dado
lá.
Um mote, aliás.
Exatamente.
Para expor filhos na net. Pá, eu gostava de abordar o ponto de vista de expor os filhos na net, ponto. No sentido em que, para mim, o facto de ser pub ou não é indiferente.
Ok.
Ou seja, o resultado na prática é o mesmo.
Ok, mas eu não acho isso.
Tu não achas?
Ah, não, ser pub ou não, sim.
Ser pub ou não, sim. A exposição,
mas acho
por
que há
exemplo,
diferentes níveis de expor.
Claro, não, isso claro, como é óbvio. Okay. Mas a mesma fotografia, de ser pub ou não,
okay.
O resultado prático disso é igual. Certo?
Da forma como expões o teu
filho,
sim.
A forma como expões é igual. Eu sei que, pá, para muita gente faz alergia à palavra pub, pá, que começas-te a coçar e fica com urticária,
claro.
E fica com vontade de arrancar o escalpo, mas na prática o efeito é o mesmo.
Yeah.
Se expuseres a mesma fotografia, com pub ou não, é absolutamente igual. É pá, e nós, por exemplo, com o Manel, a nossa mentalidade sempre foi, se calhar pode não vos parecer, malta, não sei, mas tudo aquilo que nós expomos do Manel, tudo aquilo que nós publicamos sobre o Manel, eu ponho muito poucas coisas nas minhas redes sociais.
Não, quase nada.
A minha vontade é pôr muita, não vos vou mentir, porque
yeah.
Ele está lindo. Pá, faz coisas. Vocês são pais,
yeah,
pá, maravilhosas,
está
cheio de personalidade,
está
cheio de graça, pronto, quem é pai percebe. É um bocado aquele sentimento de vocês sabem quando estão apaixonados,
uhum.
Um bocado coisa de filme, e vais à janela gritar, eu amo-te.
Yeah.
Pronto, é a mesma vontade
apetece
que eu tenho com os meus filhos, pá, porque ele está lindo. Não me perguntem porquê. Pronto, estou apaixonado pela criança. Não o exponho.
Mas é pensado tu não pôres, não é?
É pensado.
Sim.
É pensado. Pronto, eu partilhei mesmo muito poucas coisas do Manel. Mas tudo aquilo que nós partilhámos, sendo pub ou não, nós partilhámos porque estávamos num ambiente absolutamente controlado.
Exato.
E para mim aqui é que faz toda a diferença. Tudo aquilo que nós partilhámos sobre o Manel até hoje,
uhum.
E é assim que eu vejo a exposição sobre filhos na internet, sobre os filhos dos outros, pá, eu não tenho nada a ver.
Claro.
Há quem partilhe muito, há quem não partilhe nada, há quem partilhe pouquíssimo, eu não vou lidar com as consequências de quem partilha e expõe muito os filhos na net. São os filhos, eu não tenho nada a ver. Eu acho que aquilo que nós controlamos, aquilo que nós expomos, pelo facto de ser um ambiente seguro, e absolutamente controlado, e isto aqui também nós já tínhamos falado, gradualmente o Manel vai desaparecer das nossas redes sociais, não é? Eu acho que não, é a minha convicção, quase certeza, que não terá impacto nenhum negativo na vida dele.
Yeah.
Não vai ter, tenho a certeza absoluta.
Yeah.
Se vai ter um impacto positivo, se ele ganhou alguma coisa com isto, pá, não tenho dúvida que sim, ganhou alguma coisa com isto.
Ganhou porque nós assim decidimos, ou seja... Pará, eu acho que acabaste por dizer tudo na forma como nós pensamos isto, que é, o que eu sinto é em relação aos outros, não é? O que os outros põem é exatamente o que o Rui estava a dizer, que é tipo, cada um faz o que quer, obviamente. Nós podemos ver uma coisa e depois não querer fazer igual na nossa realidade, tal como outras pessoas se calhar estão a ouvir-nos, até nos compreendem, mas não fariam o mesmo que nós.
Sim,
e para mim está tudo ok. Ou seja, usarem tipo... as influencers, ou o facto, tipo, a palavra influencer só por si é cómica, não é? Tipo, é humor. É verdade. É como há certas profissões que são super fáceis de gozar. É fácil gozar com uma esteticista, é fácil gozar com um futebolista, e com um influencer também é super fácil. Porque imagina, há montes de chavões, montes de características sim, sim. muito específicas de influência. Portanto, eu percebo que seja mesmo objeto humorístico. Mas, obviamente, que não vai ser isso, nem agora, nem nunca, que vai influenciar aquilo que eu penso para o meu filho, não é? Porque se há pessoa que se preocupa com o meu filho e com o nosso filho, somos nós os dois. Portanto, tudo o que nós fazemos é super pensado. O facto de nós termos decidido...
É sempre em prol do bem-estar dele.
Exatamente.
Se nós pesarmos numa balança o bem-estar do nosso filho e do outro lado houver qualquer outra hipótese, é um bocado ingrato para essas outras hipóteses, porque o bem-estar dele vai ganhar sempre.
Obviamente. Mas foi uma decisão que tomámos de... Gradualmente, o Manel vai desaparecendo. Ou seja, ele é tão pequeno. Era o que o Rui estava a dizer há bocadinho. Que ele é tão pequeno que nada disto terá nenhuma consequência. Só apareceu a carinha bonita dele e nada... da rotina dele, de como é que o Manel foi, de como é que o Manel é, de como é que ele era quando era recém-nascido, qual era a rotina dele, o que é que nós fazíamos com ele. Nós essas coisas nunca partilhámos. Não é que tenha algum mal partilhar, não tem, nós é que nunca nos sentimos à vontade para partilhar isso.
Pá, tudo aquilo que eu sinto que eu possa colocar numa situação vulnerável e frágil, tudo o que seja um ambiente descontrolado que eu não consiga, pá, sei lá, controlar as coisas, para mim está completamente
tanto
fora
que
de questão.
Já nos convidaram para ir à televisão N vezes
para
com
mim
ele
nunca
e nós dissemos
foi tema.
Que não.
Isso
exato.
Aí para mim nunca foi tema, porque de repente aí sim, isso é que eu sinto, que é partilhares um bocadinho da intimidade do teu filho.
Yeah.
Porque havia de acontecer perguntas sobre rotinas, a forma como nós fazemos as coisas, a educação, e isso sim para mim é partilhar um bocadinho a intimidade. Aquilo que eu sinto que nós fazemos com o Manel não é expor a intimidade nem a privacidade dele.
Yeah.
Porque nós... Pá, eu posso estar errado, malta, mas é um bocadinho a forma como eu vejo as coisas. Não passa de uma fotografia e de um vídeo. Nós não estamos a contar nada sobre a vida
ele.
Dele. E eu não estou a dizer que é errado as
claro,
outras pessoas
que
contam.
Claro, eu também não quero que esteja tipo, aqui a passar a mensagem, tipo, olha, nós somos bué fixe porque nós somos Trump. Não, tipo, imagina, cada um faz aquilo que... Primeiro,
não, porque de repente é muito fácil.
Faz,
tu fica
confortável.
Sim, é muito fácil tu tornares isto. Tu tornaste arrogante a falar destas coisas.
Claro.
Falares um ou dois degraus acima, teres uma atitude meio superior. Um amigo meu no outro dia dizia-me, pá, isto nas redes sociais, e isto é verdade, nós já abordámos isto aqui, mas esta frase ficou-me na cabeça. Isto nas redes sociais só existe o zero ou mais de zero. Que é, ou não expões, ou estás a expor.
Claro.
Basta uma vez.
Claro.
Basta uma vez. Basta uma vez e não te podes sentir assim tão diferente das outras pessoas
claro,
que partilham
tudo
sobre os filhos.
Exato.
Claro que é diferente.
Mas
claro
a mim
que o nível
faz confusão, por exemplo, aquela malta que põe fotos com emojis na cara dos bebés,
claro,
mas depois conta como é que eles passaram a noite, como é que eles dormem, como é que eles fazem. Tipo, isso sim faz-me confusão.
Claro.
Como é que eu sei que se calhar o meu filho, tipo daqui a 5 anos na escola, ah, mas tu fazias xixi na cama até aos 3 anos, como é que eu sei que ele não vai ouvir isso?
Isso também faz muita confusão.
Porque há coisas que eu sei que ele vai ouvir e isso eu tenho a certeza que é meu filho, que é teu filho, que os teus pais aparecem na televisão, que os teus pais são isto e aquilo. Isso eu tenho a certeza e isso infelizmente não posso protegê-lo. Infelizmente ou felizmente, não é? Porque há coisas boas e há coisas más. Do que eu posso protegê-lo, nós tentamos o máximo, não é? Pronto, e neste caso, acho que nunca ninguém lhe vai contar nenhuma história, nada, ah, mas tu fazias aquilo, ah, mas tu fazias aquilo.
Sim,
não.
Sim.
O que é que vão dizer? Ah, mas a tua mãe usava Dodot, sim.
Yeah, eu cada vez que penso, eu cada vez que penso, devo partilhar isto sobre ele, é partilhável
para não
ou não? É para não partilhar. Yeah, logo,
é,
ponho essa hipótese de lado. E só voltando um bocadinho àquele assunto que a Vestada vai dizer, só existe o zero ou mais zero, é porque eu às vezes vejo pessoas a falar com uma propriedade, com uma arrogância, que depois parece que só na plataforma Instagram é que isso é prejudicial para a criança.
Exato.
Ou só esta retórica, esta narrativa
verdade.
É válida para a plataforma do Instagram.
Sim, expor é expor. Exato.
Expor é expor.
Opa, mas eu acho também é assim, não é para ninguém ficar ofendido, obviamente, até porque nós não estamos a dizer nada de mal. Qualquer pessoa a falar daquilo que escolhe fazer com os filhos acha sempre a sua opção melhor do que as outras. Portanto, é normal falar sempre assim de um sítio, estás a perceber?
Sim.
A opção que tu escolhes, sendo nisto ou noutra coisa qualquer, tu achas sempre que é melhor do que as outras.
Porque
portanto,
toda
é normal
a gente,
ser um bocadinho...
Sim, porque toda a gente, aquilo que é para os filhos...
É o melhor
é
que acha.
É o seu bem-estar.
Não, e é o melhor... Tipo, tu... Nós estamos
vais
a tentar...
Errar, sim.
Fazer o nosso melhor. Não é a partir do momento em que a Mafalda, tipo, é mãe e o Rui é pai, que se tornam, tipo, as pessoas perfeitas no mundo. Nós não... A partir do momento em que eu fui mãe, já me arrependi de fazer certas coisas, já errei. Eu obviamente, que já podia ter olhado para trás e pensei, fogo, olha, já me arrependi de fazer público com o Manel. Tipo, já me arrependi.
Yeah.
Percebes? Eu podia ter olhado para trás e era super legítimo eu dizer isto. Ou já me arrependi de expô-lo. E nós, já falámos disto, não vimos tanto mal enquanto um bebê mais pequeno partilhar as coisas dele e as fotos dele e isso tudo no Instagram, principalmente no meu, não é? Que partilho mais. Mas o que nós falámos foi que com o passar dos tempos, a partir do momento em que ele anda na rua, as pessoas já interagem com ele, já falam com ele, já sabem o nome dele, já sabem a cara dele, se calhar é uma coisa que já nos faz um bocadinho mais confusão, não é? As pessoas se calhar perceberem que é o Manel sem nós estarmos ao lado dele.
Sim, sim.
É uma coisa que me faz confusão, até porque eu não sei se já contei esta história aqui, mas eu há uns tempos, eu já te contei a ti, de certeza, encontrei uma criança de uma influencer, que eu conheço a influencer, mas não conheço a criança, num centro comercial. ela estava sozinha, nós estávamos numa loja e eu estava assim pelos corredores e ela estava no corredor sozinha, tipo, imagina, ela estava com a avó e a avó estava virada de costas, não sei o quê. E disse, ah, olá, não sei o quê. Disse o nome dela. Estás a ver? Porque eu a conhecia.
Porque de repente conhecia.
E ela ficou assim a olhar para mim. E eu a pensar, pá, que estranho, coitadinha da menina.
Se tipo, como? Como é que esta pessoa me conhece?
E depois tu explicas o quê? É amiga da mãe? Não, não é amiga da mãe. Estás a perceber? Tudo é esquisito. Portanto, a nossa ideia é, obviamente, ir deixando de partilhar, até porque para proteger a privacidade dele. Mas vou-vos dar um exemplo daquilo que é o nosso dia-a-dia hoje em dia. Eu, por exemplo... como nós não expomos a rotina do Manel, nem o que é que ele faz durante o dia, nem nada dessas coisas, é-me difícil, muitas vezes, também partilhar coisas minhas, porque a minha rotina é com ele. Sim. Por exemplo, agora o Rui está fora, e eu não partilhei quase nada, porque envolvia sempre o Manel. E como todos os momentos do meu dia estavam a envolver o Manel, eu pensei, pronto, olha, não vou partilhar nada, porque estou sempre com ele, percebes? Então pronto, é isso. É o que nós estamos, é a nossa realidade agora.
Isso é só a nossa escolha, não é melhor nem pior, é só a forma de nós fazemos as coisas.
E até porque há de haver muitos casos, agora também de influências e não sei o quê, de malta que trabalha com os filhos, que depois chegou aos 18 anos, onde é que está a conta poupança das pupas que fizeste comigo,
aos
mãe?
Pais do Saúl.
Então, nós fomos às Maldivas, filha, então não era suposto. Portanto...
Mas eu também estou a pensar em atacar a conta poupança dele. Estás a brincar? Quando quiser fizer uma viagem mais malandra, se eu quiser ir para Tóquio, se quiser ir para aqui, para colar...
Vai para tudo, vai tudo da poupança da pupuzinha do Manel. Olha, onde é que estão as pupas do Manel?
Tudo da pupuzinha do Manel.
Mas por acaso, não, até se calhar é oversharing, ia partilhar aqui uma cena, mas não, se calhar não.
Se estás a pensar, então não partilhas.
Mas é sobre mim, mas é sobre dinheiro e gestão.
Isso que também estás a dizer, que é, nós partilhamos aqui tanta coisa sobre a nossa vida.
Sobre nós partilhamos tudo, eles podem dizer. Então, mas a tua mãe fizeram-lhe um toque retal no hospital.
Exato, nós
coitado, ele está sempre lixado, porque eu não mostro a cara dele.
De repente o Manel faz parte da nossa vida e eu acho que não tem mal nenhum nós partilharmos determinadas situações.
Opa, sim.
Eu não ouço o podcast do Ricardo Araújo Pereira e do Zé Diogo e do Miguel Góes. Yeah. Mas tu, antes de ontem, quando chegaste a casa, estavas-me a contar o último episódio que eles falaram, que foi sobre, entre outros temas...
Futebol,
levar as filhas também
quê.
Ao futebol.
Yeah.
Pá, eles falam de uma naturalidade com aquilo, que me faz perceber
claro,
assim.
Histórias bem engraçadas
histórias
dos
bem engraçadas.
Filhos.
Sim, não tem, pá, não tem mal nenhum. É só a vida.
Claro.
É que é mesmo só a vida, não tem só absolutamente mal nenhum. É só a vida.
E eu acho que é bom tipo, também estarmos sem estas tipo amarras todas e sempre a pensar: será que isto? Ai, será que no futuro? Claro que há coisas que são privadas e são privadas, ponto. Acho que qualquer pessoa como você consegue perceber isso, mas há coisas que são só engraçadas.
Sim, porque...
Mas pronto, malta, foi bom deitar cá para fora ou não?
Um bocadinho.
Queres deitar mais alguma coisa cá para fora?
Não, eu não tinha nada para deitar cá para fora. Simplesmente era um tema que nós já queríamos falar.
Sim, mas eu já queria falar sobre este tema. E foi bom deitar cá para fora.
Eu fui dizer, não, não,
não. Não, não falas.
Não vamos falar, vamos curtir.
Não foi nada. Não, acho que só não tinha surgido. Era tipo, ia não, falamos desse para a semana.
Olha, sabes que eu esta semana estou um bocado deprimido.
Estás. Então, raios e coriscos.
Não joguei paddle.
Por acaso jogaste, mentiroso.
Esta semana não.
Ah, não, por acaso não jogaste.
Então, estive em Bilbao.
Tristíssimo. Yeah. Mas porquê é que não jogaste paddle? Houve um dia que podias. Não tinhas combinado com o Zé Bruno?
O carro dele avariou. Já estava mesmo na altura de trocar. Lembras-te, ele gabão, sempre a gabar lá.
Sempre
a gabar, ganda carro, isto nunca avaria, olha.
Até me tinhas falado, e o Zé Bruno está com um ganda carro. E eu bem te disse, comprar carro de um dia para o outro não é coisa que se faça. Tem que se pensar e bem, Rui Simões.
Mas eu disse-lhe. Olha, agora com o crédito automóvel e motas do Active Bank, ganhas um vale de 50€ na Galp, ainda mais um vale de 50€ nos hotéis Pestana. Ah, é bom ou não?
Maravilhoso. Portanto, está na altura dele trocar de carro, aproveita e ainda faz uma escapadinha, gosto.
Ainda por cima ele tem o sonho de cheirar a Costa Vicentina.
Tem. Não foi daqueles amigos que foi contigo, Zé Bruno? Mas olha, diz-lhe para ele ir à app e fazer uma simulação, à tua app favorita. Qual? A do Active Bank.
Vou fazer isso, que eu não quero perder mais jogos de paddle.
Por causa
malta,
do carro,
já sabe, mais coisas, Active Bank.
Ponto.
PT.
Aí,
Bebés Reborn.
Agora, créditos,
isto para mim é assustador.
Créditos para Bebés Reborn.
Não sei
nem
se ele já tem, mas se isto continuar, se esta onda dos Bebés Reborn, se isto avançar, se isto crescer muito, não tenho dúvida nenhuma, porque o Active Bank, eles estão em todo lado.
Estão sempre a par.
Estão em todo lado, sempre a par.
Até porque Bebés Reborn, não sei se sabes, aquilo é muito, muito caro, Rui.
Explica-me.
Bebés Reborn.
Que eu, a
como
semana
é que
passada,
aí?
Nós estávamos num grupo de WhatsApp que alguém fez uma piadinha Bebés Reborn e eu abstive-me porque não fazia ideia o que, é que era aquilo. Depois tu mostraste-me passado uma semana.
Não, se fosse
é
a tua caixa de entrada do TikTok.
Eu tenho bué de perguntas sobre Bebés Reborn.
Yeah. Aquilo são os bebés meio reais, não é? Que parecem reais, são feitos de silicone, não sei o quê, depois são pintados à mão, com aquelas manchinhas, tipo tudo aquilo de recém-nascidos.
Sim.
Eles têm, são muito moles a cara. Pá, e aquilo, a forma mesmo como eles estão deitados, parecem bebês reais.
É um nenuco, mas mais real
é um
ainda, não é?
Muito realista.
Ah, é um nenuco da Casa de Cera.
Exato, olha,
é?
Do Madame Tussauds.
Madame Tussauds.
Exatamente, da Casa de Cera. Mais conhecido porque Casa de Cera.
A Casa de Cera.
Olha, vou a Londres,
Só me lembrei do filme.
Pronto. não sei o quê, bebê Reebok.
E eu vou a Paris, homem, tens de ir à casa de cera. Aí a fogo, está lá um Tom Cruise na casa de cera, esquece.
Tens de tirar uma foto ou fazer assim, a fumar uma ganja com o Bob Dylan. Bob Marley, desculpa.
Isso é o tambor, que também é de cera, diz.
Pronto. O que é que eu ia dizer? Bebés Reborn, viral no TikTok, porque no Brasil, tem que começar sempre no Brasil ou nos Estados Unidos. Yeah. Sempre. Então, não é que as pessoas estão a levar aquilo a outro nível e já houve uma rapariga no TikTok que ficou viral porque levou o Bento, o seu bebê.
O Bento, e ela chamava mesmo o bebê de Bento.
Hoje foi um dia muito, muito assustador para mim. Fiz tudo na pressa porque o Bento se estava sentindo mal. Então, ela foi ao hospital. O que é que tu fazias se estivesses de banco no hospital? Eras médico, aparecia-te alguém com um bebê reborn. O que é que fazias ao bebê reborn?
Pontapé.
Era pontapé.
Para um murro no bebê reborn. Para a pontapé na nuca. Arrancava a cabeça do bebê reborn. Yeah. E o que é que ela me ia dizer? O bebê reborn tem direitos? O bebê reborn tem deveres?
Não sei.
Eu acho que não. Por isso é que eles agora...
Mas aquilo tem documentação.
Claro, mas os espertos é uma coisa espetacular. Há espertos em todo o lado.
Podes crer.
Bebés reborn. Isto não vai parar. Então, esta pessoa não me quer atender. Vou montar uma clínica de bebés reborn.
Malta, há uma maternidade e uma clínica.
Há maternidades. Yeah. Vai de certeza haver professores de bebés reborn.
O que é que eles vão aprender?
Como é que eles vão fazer a chamada? Não sei, porque eles não vão dizer sim. Eles não dizem absolutamente nada. Como é que elas explicam as coisas aos bebés reborn? Tu como pai... Pai, eu tenho imensas perguntas.
Mas eu vou aqui dar o outro lado da moeda.
Como é que fazes TPC com o bebé reborn? Como é que ensinas ao bebé reborn?
Mas eu vou-te dar o outro lado da moeda. Vou ser
Dá-me
uma
lá
seca.
Outra face.
Posso ser uma seca?
Sim, saúde mental.
Então vá, exato. Sim. É que isto aqui foi, acho eu, pensado como uma das formas de cooperar e de lidar com a perda gestacional.
Yeah.
E com a possibilidade, a não possibilidade de ter filhos, pronto. Portanto, eu acho que o propósito é ok, tipo, e é legítimo, e cada pessoa sabe como é que lida, e se isto ajuda alguém a lidar com isso, pá, ainda bem que existe o bebê reborn. Mas por pode... favor, se é para ir a um hospital, pá, vão à ala psiquiátrica. Imagina, se é para levarem com o bebê, tipo, levem-no à ala psiquiátrica, não às urgências, percebes?
Agora vou-te voltar a dar a minha face
da
moeda.
Dá, meu querido.
Que é, não pode prejudicar a saúde mental de outras pessoas.
Quê? Levar o
bebê reborn para conviver com isto dos bebés reborn, não pode prejudicar. Tipo, que sociedade é esta?
Imagina, se eu nós quisesse um bebê reborn, como é que também me reagias?
Pontapé na nuca também? Na tua nuca logo. Pá, é que nem tinhas hipótese de ir buscar. Pontapé na nuca, adormecia.
Na luca
e estava feito. Mas já viste como é que é esta coisa? Tu para colmatares uma falha, algo.
E uma cena que correu mal.
Yeah, tu crias os bebés reborn que pode correr agora ainda muito pior.
Yeah.
Um bocadinho como a inteligência artificial. Tu para automatizar os processos...
Está comparável, o exterminador implacável, bebé reborn,
está a
perigo.
Mas é verdade, tipo, sei lá, para automatizar os processos, para teres as coisas muito mais rápidas, para acelerares, sei lá, mais processos...
Crias AI,
não é? E isto, de repente, tu tens, como nós já partilhámos aqui há duas ou três semanas, tu tens já desde carros voadores, que não é bem AI, mas tu tens, por exemplo, aquela cena do homem líquido que está a ser criado...
Okay.
Pá, e é assustador. Ou seja, tu às
já
vezes...
Já tens boas cenas que o ChatGPT faz que são de profissões,
sim,
né?
Sim, tu às vezes para colmatares uma falha, depois, tu estás a criar uma ainda maior.
Exatamente.
Não é?
Mas sentes que o bebé reborn pode também ter essa...
Ou, se calhar não é uma falha, mas um perigo para a sociedade.
Mental,
um problema mental, um perigo para a sociedade.
Yeah. Sim. Imagina, o bebé reborn, neste momento, né, causa mais constrangimento, mesmo que sejam três pessoas no Brasil... loucas que levaram às urgências, causa mais constrangimento do que coisas boas, se calhar.
Pai, é que isto é, para mim é assustador.
É de loucos, mas para mim é muito...
É de loucos. É muito... Pai, elas a fazerem a rotina.
Mas
malta,
eu vejo,
vocês
pá.
Têm mães, vocês, claro que aquilo é viciante, é
eu
aquela atração pelo abismo,
e
claro que tu
queres
ver.
A rotina do bebê reborn, e ela põe-o a
arrotar,
Rui.
Pá, põe-nos a arrotar,
eu
malta.
Gosto.
Elas têm a rotina do... Elas têm as dodotes, elas têm fraldocas para os bebés,
têm
os biberons, têm a fórmula. Fórmula específica,
não,
imagina
não, não,
tudo.
Não é. Estás então, a ver, já ias a chincalhar com elas. Elas compram as latinhas.
Sim.
E supostamente doam o interior e lá dentro põem tipo farinha,
ar.
Não sei o quê, ar.
Sim.
Estás a perceber? Cuspe. Pronto, só para não estarem também a gastar recursos aos bebés.
Aos bebés.
Porque elas já estavam a ser canceladas.
E ao mundo, claro. Pá, como é? Claro.
Mas elas depois mostram as coleções de bebés reborn e tipo, cada um é mais caro que o outro. Custam tipo 5 mil euros.
Um bebê reborn. Bem, isso é mesmo o premium do Nenuco.
Nenuco premium.
Olha, mas estás a ver, 5 mil euros um bebê reborn. Ah. Uma pessoa que tenha passado por uma perda gestacional, mas que não tenha dinheiro.
Está fedido.
Não é? Não estás a excluir essas pessoas
claro,
também?
Claro.
Portanto, de que forma é que isto ajuda a saúde mental? De que forma é que o bebê reborn é assim tão inclusivo?
Já? Yeah. Olha, não é, BR Reborn não é inclusivo. Não é inclusivo. Muito bem, malta. Arranjaste mais um problema. Parabéns, Rui.
É verdade. Parabéns. O BR Reborn só está ao nível da elite.
Estás pronto para te juntar aos woke do Twitter.
Ah, mas é verdade.
Estás a cancelar o BR Reborn.
Estou a cancelar o BR Reborn. Yeah. É verdade, eu sou contra o BR Reborn.
É verdade, não é inclusivo. Lamento. Tens razão, é caro demais.
Tu vais criar mais postos de trabalho absolutamente desnecessários que poderiam ser criados para pessoas... Malta, verdadeiras, pessoas reais, pessoas que existem,
uh-huh,
mas se calhar não estás a criar para dar espaço a outras pessoas de tratarem de bebés reborn.
Yeah, eu percebo-te.
De educarem mas bebés
não,
reborn.
Não, mas não vão educar bebés reborn. Eu acho também, isto é um bocado, eu vou dizer uma coisa, eu acho também isto é bué para o TikTok.
Dizes tu?
Não, é bué para o TikTok.
Dizes tu? Se pagassem 10 mil paus para ir cuidar de um bebê reborn, não cuidavas?
Cuidava.
Se pagassem 10 mil euros para ensinar um bebê reborn, não ensinavas?
Saía já da TV. Estava a ensinar a tabuada neste momento.
Não serias professora de estudo do meio de um bebê reborn?
Logo.
Uma horinha e meia.
Arranca e não faças pó.
Pronto.
Fazia.
Pronto, como é óbvio. Yeah. Para mim, bebê reborn é para ser cancelado. Já se chegou cá a Portugal ou não?
Eu, pá, ainda só não vi saber. Nenhum vídeo. Não,
se
ainda
não vi nenhum vídeo. Ou não.
Não.
Ainda não.
Não. Ainda não vi nenhum
ainda
vídeo.
Cá
está muito Brasil, muito Estados Unidos, muito Reino Unido.
Já
aquela
lá chegou.
Aquela malta é macaca.
Mas
muito
mesmo,
reunido.
Muita gente, ou são 3 ou 4 vídeos também que tu viste sei. No TikTok
não,
e de repente
não,
achas...
Não, são muitos. É? São muitos mesmo. São muitos, juro.
Scary movie. Scary movie. Scary movie.
Há sempre uma cena assim scary, tipo, que está pronta para nos impactar, não é? Ainda ontem fomos impactados por um dos nossos maiores medos, que é irmos a um restaurante. Já, nós falamos bué de restaurantes aqui, não é?
Sim.
Vocês sabem que nós adoramos um bom restaurante. Somos os únicos que adoram um bom restaurante. Adoramos ser bem recebidos, comer bem, a arte de bem receber. E o nosso maior pesadelo... É de repente ver o pesadelo na cozinha, ver uma coisa assim do género, estão a ver esse género de programas e perceber que há ratos, que há baratas, que há lagartixas na cozinha, e que nós comemos lá, nós estamos comemos aquele tocinho do céu.
Estamos a falar sobre aquele restaurante clandestino, aquele restaurante chinês clandestino no Martinho Nis, que aquilo tornou-se bué mediático, estava super famoso.
É o clandestino,
pessoas,
yeah.
É o clandestino.
E toda a gente sabe que aquilo não é. Toda a gente sabe que aquilo é a casa de alguém.
Claro, mas sabem
não
que
é escondido.
Sim, mas tu não estavas a contar que a cozinha fosse uma pocilga.
Um nojo, yeah.
Pá, aquilo parece. Malta, pá, imaginem. Vocês vão de férias com os vossos amigos.
Yeah.
Vocês vão para Vila Moura, yeah, aquelas 2-3 semanas, bagaçada máxima. É impossível. Vocês não conseguem, yeah, deixar... É vocês não conseguem... perdão. Se nunca lavarem a louça...
Gostei.
É pá, se nunca aspirarem a casa, se nunca lavarem a casa...
Vai
vocês
um
não
nojo,
conseguem,
yeah.
Vai ficar um nojo. Mas não conseguem deixar como aquela cozinha estava.
Ah, pois não. Mas isto tudo porquê? Isto é só para explicar. Isto foi uma reportagem da CMTV... Que a minha professora, Ana Leal, porque ela foi minha professora,
verdade,
na faculdade.
Também de forma clandestina.
Também de forma clandestina. Ela pôs uma peruca, estava super bem disfarçada. Ninguém a conheceu.
Bebé Reborn.
No restaurante parecia uma Bebé Reborn. A senhora professora Ana Leal foi lá, não comeu o patapequim, mas...
Ela disse que isto é um perigo para a saúde pública e normal.
E ela foi inspecionar...
já sabia o que é que se passava naquela cozinha.
Porque a Ana Leal faz jornalismo de investigação. E foi esta a investigação dela, o restaurante clandestino, e estes restaurantes, acho eu, o género e bem, porque vejo expor, pá, estas coisas precisam de permissões, né? Se há uns a pagar, como é que se diz?
A Azai.
AML, a Azai, é parecido.
Sim.
Estavas a pagar a Azai e a ter condições de quê? Para ter um restaurante aberto, como é que não podes em tua casa, tens 4 ou 5 frigideiras, um molho de soja e começas a fazer.
Epá, eu posso estar agora aqui a ser um bocadinho preconceituoso, mas o facto de só dizer clandestino, tu sabes que aquilo não tem segurança nenhuma. Segurança e higiene alimentar.
Eu também nunca fui.
Higiene, devia ser zerinho.
Mas a gente diz que é delicioso.
Pois,
claro.
Obrigado. Então tens ali um molho todo
da
gordura
anos,
e da 100 anos. Aquilo
tipo
tudo
aquela
misturado.
Malta das bifanas.
E este molho novo. Yeah, claro.
Aquilo é bom, porque eles nunca trocaram o óleo das bifanas há 50 anos.
Pá, isso é mentira. Não estejas aqui a...
Rui, então não há.
Pá,
não,
há bifanas
monte
cá em Portugal e depois fico com medo de ser cancelado.
Não, diz lá a verdade. Não estou a dizer...
Sim, é verdade. Aquele molho da gordurinha, sabe bem.
Pronto. Não, mas é que há malta...
Mas agora,
há bifanas e bifanas.
Sim. Há bifanas.
Mas há bifanas que o óleo não se troca.
Agora, o molho daquele restaurante clandestino, pá, aquilo está misturado com ratos, com baratas, com excremento de rato, com excremento de barata, com mosca, uma mosquinha morta, de repente vai lá no meio, aquilo é esmagado, nem se percebe
bem.
Põe
no TikTok e cuspe. Põe no TikTok assim, clandestino.
Ou não ponham.
Ponham.
Se vocês já foram lá comer.
Não, se foram lá, não se foram lá comer, não ponham. Eu conheço uma pessoa que já
vocês
foi.
Vão vomitar a ver aqui.
Uma
aquilo.
Não, já há várias.
É nojento. Bem,
é nojento.
Pai, mas o mediatismo que se fez à volta daquilo estava mesmo popular. Tu tens
popular.
Que ir ao clandestino.
Aquilo já
pá,
fazia parte dos
lá.
Roteiros das pessoas,
pois
tipo
é.
No TikTok. Ah, quando fores a Lisboa, vai
é
ao clandestino.
Espetacular, aquilo é uma casa de alguém. Mas como eu estava-te a dizer, posso ser preconceito. Mas tu estás à espera. Não estás à espera que haja higiene e segurança, pois não?
Pá, não estás, mas também não aquele tás. Nojo não estás.
É a casa de alguém.
Mas aquele nojo também não estás.
Pois é, é verdade.
Epá, é respeito pelo cliente. Ok, é a casa de alguém, mas estás a dar de comer a alguém.
Verdade.
Pode aparecer lá crianças.
A Terceira Guerra
velhos.
Mundial existe e aconteceu ali.
No clandestino.
Aconteceu ali.
É verdade.
Naquela cozinha.
Ou aconteceu em Bilbao. Foi bem, bem parecido.
Bagaçada drástica em Bilbao. Gostei.
Mas é que tu foste trabalhar, Rui.
Oh, mas implica sempre. Houve dias que não trabalhei.
Ah, é? Houve dias?
Não houve, não. Não, foi não bagaçada. Houve... Porque
não,
foi
houve
muito...
um dia que não trabalhaste. Não.
Porque foi muito divertido.
Yeah.
Eu nunca tinha estado com adeptos ingleses e os gajos vivem o futebol. Pá, são loucos, loucos,
de forma
loucos,
louca,
loucos, yeah. loucos. Eu cheguei lá no primeiro dia e o vídeo que eu faço com my friend Chips, vocês não sabem do que é que eu estou a falar, vão ao meu Instagram, malta. Mas o vídeo que eu faço com ele, pá, a energia... de um adepto inglês, uhum. é diferente. Eu nunca tinha sentido aquilo
mas
com outros adeptos.
Mas será? Mas eles são competitivos
na mesma.
Porque
eles estão ouvidos ali a jola.
Pois
e então
é,
ficam mais
é
arroaceiros, mais bagaceiros. Não,
não é
não,
bem
não,
sangue
não.
Que corre nas veias.
Pá, eles ficam absolutamente selvagens. Nós quando estávamos na Praça Central, estavam já filas intermináveis dentro dos restaurantes e não sei o quê.
Mas espera, desculpa, o Rui foi acompanhar o final da Liga Europa
Sim.
com a Sport TV.
Só para dar
este
aqui
contexto.
Um contexto. Mesmo de quem fez rádio, pá.
Ou foi trabalhar.
Mesmo quem esteve na rádio.
Temos que
ir
dizendo então o nosso nome.
Sim.
Rui Simões,
aqui Rui Simões e Mafalda Castro convosco no podcast Bate-Pé. E agora sim vamos
esquecerem.
Contar a história do Bilbao. Que não há grande história. Estava-te a dizer. Nós, houve ali um momento, só para perceberes o quão selvagens eles são, em que já haviam filas gigantescas para as pessoas irem à casa de banho fazer xixi. E eu estou à porta, de repente entro na casa de banho, uma das sanitas, estão todas as sanitas ocupadas, e um dos gajos está atrás de mim diz-me, here. Eu, here onde?
Here
ele,
onde?
Here, piece here. Eu, here where? I don't see you. Ele, here. E estava-me a apontar para onde? Para o lavatório.
O lavatório, na boa.
E eu, oh, in England is... Pá, pronto, lá falei eu, meio
inglês.
Língua gestual, meio inglês, exatamente. Here. E o gajo estava-me a dizer, pá, em Inglaterra dias de jogos é assim. Não,
em todo lado.
Eles viram selvagens. É, quando começa a dar aquele aperto, não é? É vai onde tiver que ser.
Yeah.
Ou no exterior, opa, ou lavatório, também é sítio.
Yeah, que nojo.
Mas foi...
Mas posso só fazer uma pergunta super boa?
Todas.
Mas os ingleses não eram aqueles os hooligans?
Não, os hooligans eram, como havia, uma espécie de claques que hoje em dia está extinguida.
Ah.
Já não existe. Pá, existe...
É porque eu tive medo que tu encontrasses hooligans. Não. Eu nem sei o que é um hooligan e estava com medo. Para mim é como se fosse um monstro
existe
do Loch Ness.
Existem, mas camuflados, escondidos. Já não é legal como acontecia antigamente. Quer dizer, antigamente também não sei se era legal, mas
okay.
Hoje em dia
mas
estão
okay,
mais escondidos.
Esses eram arruaceiros. Esses eram maus.
Completamente arruaceiros, sim.
Okay.
Combinavam, inclusive, rixas.
Rixas e grandes porradões. Yeah,
combinavam lutas ali uma determinada hora, é verdade. Para andarem a mocada porque achavam...
Na escola também fazia-se isso.
Também. Às três, à porta da escola.
Yeah.
Olha, mas curti muito. Foi, pá, foi mesmo muito divertido.
Mais
aquele
coisas.
Espírito, aquele ambiente.
É que tu entraste mesmo na claque, tu curtiste muito. Mas porquê é que escolheste sempre o Manchester?
Não escolhi, simplesmente foi o sítio onde nós estávamos parados.
Escolheste.
E porque... Não, escolhemos sim. Porque, não, porque é que foi Manchester?
Por causa do Ruben Amorim.
Por causa dos
do
portugueses.
Dado, há um
exatamente.
De portugueses lá, né?
Havia uma data de portugueses numa, havia, não. Há uma data de portugueses no Manchester, pá, encontrei também, depois português, encontra-se em todo o lado, não é? Eu só curiosamente encontrei o cozinheiro do Dalot na rua, boi da giro, tivemos a conversar um bocadinho.
Isso é o
depois,
meu sonho, é ter um cozinheiro só para mim.
Pá, sabes que venceste na vida quando tens
um cozinheiro
só para ti.
Eu
não é?
Sigo, também me aparece no TikTok cozinheiros, não é por acaso jogadores de futebol,
sim.
mas de celebridades e malta assim, tipo, pá, que precisa, vá de um cozinheiro.
E
eu adoro ver as refeições, tipo, adoro.
E eu estava-lhe a perguntar qual é que é a parte chata, e ele, não existe. Sem ser quando eles perdem os jogos, porque ponto, o humor não é o mesmo, é normal,
é,
não
é? Yeah.
É normal. Agora, senti-me muito deslocado, vou-vos
okay.
dizer porquê, porque não estava à espera. Nós
só
puxar passado...
t-shirt um bocado para baixo, desculpa.
Posso. Nós o ano passado fomos para o lounge VIP da UEFA e este ano eu não estava a contar com isso. Ou percebi mal na mensagem que me enviaram, não faço ideia.
Ok, foste no ano passado, este ano achavas que tinhas sido despromovido.
Ah, sim, fui... péssimo mal vestido. Então,
mas tu não estavas muito mal vestido?
Estava de sweatshirt e ténis, aquilo eram só engravatados, tudo fato, gravata, malta da UEFA, importantões e não sei o quê.
Tu até Bilbao mesmo vergonha, já viste? Não é só aqui
um bocado de vergonha. Estavas a dizer que eu nunca tenho vergonha.
Olha, tiveste.
Aí estava porque estava completamente deslocado.
Okay.
Sabes aquela malta no carnaval que vai para Torres, mas não vai mascarada?
Não, nunca fui.
Já, eu estava
a sentir...
Que
eu ia ser essa pessoa.
Pronto, eu estava-me a sentir o gajo que não usava máscara.
Ok.
Estava tudo mascarado.
Menos
e eu, o único gajo. Exatamente. Pá, mas foi muito divertido, malta. Curti mesmo muito. Muito, muito, muito. Experiência a repetir. Eu acho que foi diferente da final do ano passado pela questão de serem adeptos ingleses.
Eram duas equipas inglesas
adeptos
da Liga.
Ingleses. Pá, depois eles são muito, muito calorosos. Tu facilmente, também por se calhar porque estão movidos a jola.
Eu acho que
não
é aí,
sei.
Eu acho que é aí.
Mas falei com imensa gente, malta, que só, eles estavam-me a contar, encontrei pessoas que só veem futebol.
Yeah.
Em casa só veem futebol, só vivem futebol. O único desporto que vêem é futebol.
Mas achas que comparar tipo Inglaterra compara-se bem com Portugal com a forma como vivem o futebol ou não?
Pá, é ainda eu mais. Acho que não, porque a cultura é completamente diferente, a cultura futebolística, tanto por causa dos horários dos jogos,
ai,
porque eles
tarde.
Lá têm jogos às 2, 3 da tarde, pois 11 é. Da manhã, não sei, acho que sinto que a cultura também influencia depois o estado de espírito dos adeptos, não é? Acho que é normal. Acho que não é o facto do sangue ser diferente, porque os ingleses também são conhecidos por ser um povo frio, não é? Acho que é o facto de ter jogos muito tarde, ter jogos que se calhar às vezes acontecem durante a semana, a malta que quer fazer viagens para acompanhar o seu clube não pode,
não
porque
consegue,
no dia a seguir trabalha, o preço dos bilhetes se calhar também não ajuda de vez em quando, sei lá, acho que é uma data de fatores que influencia as pessoas a não estarem desligadas, pelo menos a energia e o espírito não ser idêntica.
O mesmo, okay.
Sim. Acho que não é o facto do adepto ser...
De ser inglês ou ser
sim,
português,
sim, exatamente.
É
acho que não é questão da nacionalidade. Acho que é mais a questão de, propriamente futebolística.
Yeah, do futebol, né? Yeah. Porque é diferente nos dois países.
Do que outra coisa. Porque depois também tens os estádios cá em Portugal muito mais vazios.
Pois é.
Sei lá, é um conjunto de fatores, como eu estava a dizer. E, portanto, gostei. Nunca tinha visto um jogo de equipas inglesas.
E eles
estavam-se
bem?
Duas,
as duas claques?
Estavam completamente divididas. A quilómetros de distância. A quilómetros de distância. Estavam numa zona de Bilbao, os adeptos do Tottenham, e numa zona...
os do Manchester.
Os do Manchester.
Ok, não havia aquela cena de...
Não.
De veres tipo Sporting e Benfica tudo
não,
junto.
Não.
Tudo junto, mas também não acontece
também,
cá, né?
Mas acho que também não houve conflitos.
Ok, ainda bem.
Eu,
não gosto de conflitos.
Por acaso, não os tenho. Pá, daquilo que eu conheço, não os tenho como conflituosos. Não tenho nada como
se calhar,
pessoas conflituosas.
Os outros,
yeah. Pá, mas foi espetacular. Depois, outra coisa que eu reparei, que é, nós já tínhamos comentado isso em relação à MTV, quando fomos ao MTV... Movie Awards?
Não, Europe Music Awards.
Europe Music Awards.
E é mais.
Exatamente. Que há coisas que são preparadas para a televisão. Vocês, se calhar, malta, que viram na televisão, a coreografia da Liga Europa pareceu uma coisa espetacular antes do jogo. Pá, mas ali ao vivo estava tão murcho. Porque depois tu tens as câmaras todas, aquilo vai mudando de planos apertados.
Claro, é bué bom em televisão.
Sim, tu tens gimbal, de repente tens aquela câmara que está suspensa, tens
drone,
um fogo de artifício, pronto. Tens uma data de recursos que depois, lá ao vivo... Isso não acontece, não é? Tu não os consegues ver. E então parece só tudo mesmo bué da pobre.
Verdade.
Fogo de artifício pareceu uma coisa super pobre também. Bué da pobre.
Eu percebo tu bem. Uma vez fui aos EMAs, não foi contigo.
Sim.
E o The Weeknd fez uma performance dentro de uma esfera e eu não vi o The Weeknd. Percebes? Tipo, é triste.
Sim,
portanto,
sim.
Mesmo aquelas coisas feitas para televisão. E cá também acontece, os estúdios não têm nada a ver depois ao vivo.
Agora, independentemente disso tudo, se passa é para repetir, sim.
Sim, adoraste.
Curti mesmo muito, muito.
Também
muito,
sentiste que a uma altura estava a ser movido por jola ou não?
Senti ali. Sentiste? Não, por acaso não me senti que estava movido por jola. Foi osmose de energia.
Pois é isso, mas tu muito facilmente absorves a energia do miúdo de 10 anos a curtir pelo
sim,
Manchester.
Facilmente fico influenciado pela energia deles.
Ficas.
Porque eles estavam todos assim.
Mas porque era uma boa energia também, não é? Não era uma cena tipo de hooligan, vá.
Sim,
não
tu sentias
que
estava...
mas é mau.
Sim, dava para sentir que estavas ali num ambiente seguro e confortável.
Yeah.
Sabias que não ia acontecer nada de mal.
Ok.
Agora, é muito engraçado vê-los, pá, os gajos têm um poder, têm... Não é um poder, têm uma tolerância à cerveja e bebidas alcoólicas.
É,
e... Mas uma cena absurda.
Eles bebem litros.
Olha, enquanto eu estava na fila de espera para ir à casa de banho, estava a reparar numa família...
Ok.
Tu não estás a perceber. Pá, o gajo tinha... Só para ele tinha para aí, não quero exagerar, mas seguramente uns 10 copos de gin já vazios.
Pois.
E ele estava a falar com uma naturalidade, com o amigo.
Nem estava acabado.
Estava a tropeçar, não havia ali tirinho na asa, não havia nada. Pá, estava rosadinho, o restaurante também estava quente.
Era do calor,
não era daqueles 10 gins. Pá, depois o amigo cheio de jolas também à frente dele e a falarem sem se atropelar.
Nada,
com aquilo quase parecia uma entrevista de emprego, nada, tudo a fluir como deve ser. Depois,
mas também deixam do salto às vezes.
Claro que deixam do salto. Até não deixam do salto. Eu no primeiro dia vi como é que eles desceram do salto.
Uhum.
Malta, eu cheguei à Plaza Nueva, a Praça Central de Bilbao, e eles estavam a cantar a música do Rubén Amorim, já movidos a jola. Quando eu saí passado para aí 3 horas, pá, os gajos continuaram com a música do Rubén.
Meu Deus, como é que
pá, eles não paravam. E depois é aquela energia também, um bocado super masculina e futebolística.
Ué, eu odeio energia masculina,
pá,
tudo
malta,
junto.
Houve adeptos que eles não falaram uns com os outros, pá, na boa, durante as 3 horas.
Yeah.
E falavam só através das músicas.
Só gritavam músicas.
Sim, eles
uns
partilhavam
aos
emoção uns com os outros através das músicas. Olhavam uns para os outros, berravam Ruben Amorim. Pá, os olhares, aquilo para mim era genial. A troca de olhares que eles faziam.
É.
Eles conseguiam, eles comunicavam uns com os outros só através da música e dos olhares.
Não tem muito para comunicar.
Então
sem
havia
ser Ruben Amorim.
Ruben Amorim.
Não
e
é?
Apoiar a equipa. Que no fundo é aquilo que uma equipa precisa.
Yeah.
É de apoio, é de berros.
E eu adorei a tua jornada por Bilbao. Adorei ver. Tive Gostaste? Algum medo algumas vezes.
Tiveste algum receio?
Tive pessoas também a mandarem-me os teus stories e eu tenho que falar disto no bate-pé. Quero saber o que é que sentiste deste lado.
E o que é que sentiste medo. Desse lado?
Medo. Muito pensei medo. Assim, porque é que eu escolhi papai do meu filho? Pensei variedíssimas vezes durante esse dia. Mas para o dia assim já estava tudo bem. Porque eu nunca sabia, estava a falar contigo, eu nunca sabia se estavas no meio de uma claque ou se estavas a trabalhar normalmente.
A miúda do digital estava-me a dizer, não, Rui, não, pá, não te vais pôr ali. E eu ali onde? Ali, eu.
É onde eu vou.
Vou. É um bocadinho como o meu filho, quando eu lhe digo não. É
o que ele vai fazer.
É o que ele vai fazer, exatamente. Yeah. Portanto, não vou onde? Para ali, para os andaimes?
Ah,
vou.
Já estou a ir.
Vou.
Sapri, já estou indo.
Ah, ainda melhor.
Vou para os andaimes.
Ainda melhor. Não queres um vídeo viral?
Mas não tens, mais medo. Mas não tens mais medo agora que és pai de fazer coisas perigosas?
Não. Absolutamente nenhuma. Tá bem. E agora água?
Então pronto, olha. Ficamos assim.
Não, claro que penso sobre isso. Claro, claro que penso mais sobre isso.
Mas aí não
claro
pensaste?
Porque me sentia seguro.
Sentiste seguro. Confiaste nos adeptos.
Estava tranquilo, já.
Confia vão ver a foto, vão ver o vídeo.
Confia nos adeptos e não só. Eu achei que a estrutura era segura. Eu, como engenheiro civil, calculei ali muito rapidamente quanto é que aquilo aguentava e pensei, vai dar merda. Mas subi. Mas subi. Mas claro que penso nisso. Gostei. Mas aquilo não me pareceu uma situação que iria pôr a minha integridade física em peligro.
Não sei se concordo.
Mas peligro é uma maneira de viver.
É verdade.
Adrenalina. És uma maneira de viver.
Vamos ao quem é quem?
Vamos ao quem é quem. Malta, olha, bom pudim.
Bom pudíssimo.
Passou a correr, caraças.
Um grande pudíssimo. Fogo, já estamos nestes minutos todos.
Já, gostei muito deste podcast.
Contigo a vida passa num instante.
És uma maneira de viver.
És uma maneira de viver.
Malta, portem-se bem. Para a semana a mais. E se tudo correr bem, vamos ter um género de episódio especial?
É isso. Se tudo correr bem.
Pode?
Correrá.
Correrá, não é?
Correrá. Vamos ter um episódio diferente.
Acho que vai ser um episódio mesmo muito, muito, muito
giro. Muito amarado.
Com um convidado super, hiper, mega refixe e inesperado. Vai ser muito giro. Malta, portem-se bem. Até para a semana.
Vamos convidar o Manel.
Não façam disparar para o expor.
Vamos expor.
Beijinhos. Tchau.